Olá, boa tarde. O Presidente da Assembleia dos Açores defendeu que a região precisa de estabilidade, considerando que, apesar do quadro político sensível, deve existir vontade de diálogo e compromisso nas soluções.
Uma instabilidade que pode perdurar se todos os agentes políticos mostrarem genuinamente vontade de diálogo e de compromisso nas soluções.
Luís Garcia, que discursava na sessão solene do Dia dos Açores, ontem, nas Lajes do Pico, defendeu que a região precisa de estabilidade para garantir o apoio às pessoas e às empresas e a aplicação atempada dos fundos comunitários. Por outro lado, o Presidente do Parlamento lançou vários apelos. Um deles é para que os açorianos da diáspora possam votar nas eleições regionais através do voto em mobilidade.
Julgo que é tempo de mostrar que os açorianos que vivem além fronteiras não são menos do que os outros, garantindo-lhes direitos de representatividade semelhantes aos consagrados para a Assembleia da República, permitindo-lhes, por exemplo, votar em mobilidade ou até fazerem-se representar por um círculo próprio. Se o país lhes garante esse direito a nível nacional, não há razão para que se continue a fazer da distância física um entrave à participação na vida da sua região ou até da sua ilha.
O Presidente da Assembleia considerou também que a coesão territorial tem sido a maior falha da autonomia da região. Luís Garcia defendeu que é essencial que os Açores sejam mais unidos e coesos, de forma a garantir as necessidades básicas de todas as ilhas. Por outro lado, afirmou que exemplos não faltam de medidas nacionais que deixam os Açores de fora, quer no incumprimento dos compromissos previamente assumidos, quer na falta de audição do Parlamento açoriano em matérias fundamentais, dando como exemplos a lei da eutanásia ou o IVA zero. Por sua vez, o Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, exigiu no Dia da Região que o Estado cumpra com as suas obrigações, alertando que a autonomia não serve como justificação para sacrificar o arquipélago.
Antes, pelo contrário, impõe, exige, reivindica em nome e voz do nosso povo que o Estado cumpra cada uma das suas obrigações também nos Açores. As obrigações do Estado para com os açorianos não começam nem terminam com as transferências anuais de verbas do Orçamento do Estado para o Orçamento Regional. Só se cumprem se o Estado garantir que todos os cidadãos tenham a mesma igualdade de oportunidades, independentemente do seu local de residência.
Bolieiro juntou-se ainda ao coro de críticas relativamente à exclusão dos Açores em programas de apoio nacionais, dando como exemplo as obrigações de serviço público, o caso da agricultura, os prejuízos do furacão Lourenço e ainda o não cumprimento para com a Universidade dos Açores.
Exigimos, porque é a obrigação de apoiar que não está a ser assumida. A responsabilização exige respostas a estas situações que nos afetam e com as quais não nos podemos conformar.
Nas intervenções dos partidos com representação parlamentar, os partidos da coligação manifestaram sintonia. O líder parlamentar do PSD acusou o Governo da República de hostilizar a autonomia e alertou que o partido não admite que o regular funcionamento das instituições seja colocado em causa por motivações políticas. João Bruto da Costa avisou ainda que um açoriano nunca será um português de segunda.
São vários, demasiados eu diria, os incumprimentos da República perante os Açores e os açorianos. O mais recente exemplo da forma como os Açores e as autonomias estão a ser hostilizados é a inaceitável exclusão dos agricultores açorianos dos apoios nacionais que o Governo da República criou para o setor, que subsidiem 185 euros, por exemplo, por animal para o setor do leite, que representa 2/3 da produção nacional, deixando de fora os Açores, que representam 1/3 dessa produção nacional. Não podemos deixar de afirmar que iremos até onde for preciso para defender os direitos daquele que é um pilar da nossa economia. Tal como no passado não aceitámos de quem quer que fosse que fôssemos tratados como portugueses de segunda, hoje reafirmamos que um açoriano nunca será um português de segunda.
Já a líder parlamentar do CDS-PP Açores, Catarina Cabeceiras, afirmou que a autonomia engrandece a democracia, mas alertou que não pode ser a desculpa para o incumprimento das responsabilidades do Governo da República.
A autonomia engrandece a democracia portuguesa e aproxima as pessoas das decisões. Autonomia esta, no entanto, que não pode ser interpretada como uma substituição daquelas que são as responsabilidades do Governo da República nos Açores. A autonomia não pode ser a desculpa para o incumprimento das responsabilidades, da solidariedade e dos compromissos com a região. As responsabilidades do Governo da República devem e têm de ser cumpridas também nos Açores. Exemplo disso, a compensação prevista no Orçamento de Estado para as indemnizações dos operadores das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre os Açores e o continente, que é importante garantir o quanto antes, ou o programa Regressar, em que as regiões autónomas são excluídas e tal deve ser revertido.
Por sua vez, Paulo Estevão, líder do PPM Açores, afirmou que a região está a ser asfixiada financeiramente e castigada pela República devido à opção eleitoral que a região tomou em 2020.
A verdade é só uma. O povo dos Açores está a ser castigado e asfixiado financeiramente pelo Estado Central por ter realizado em 2020 uma opção política eleitoral diferente à que prevalece e monopoliza o poder no conjunto da República. A resposta dos Açores tem que ser inequívoca e firme. Nós, povo dos Açores, exigimos que o Governo da República cumpra os seus deveres constitucionais nos Açores, que respeite a dignidade intrínseca dos portugueses dos dois lados do oceano.
Por outro lado, o líder do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, defendeu um combate à política que alimenta as desigualdades, defendendo que a governação falha quando os milhões de subsídios aplicados ao longo dos anos não foram nem são o garante de salários decentes.
Mas é nosso dever fazer mais e melhor. É na mudança radical da política que está a chave. E é urgente mudar a política que se alimenta e alimenta as desigualdades.
Já o PS Açores, pela voz do deputado José Eduardo, eleito pela Ilha das Flores, defendeu a coesão regional como objetivo norteador do trabalho do Governo Regional, pedindo políticas que tenham em conta a diversidade das ilhas do arquipélago, a par de melhores transportes e medidas para travar a sangria demográfica.
Não podemos esquecer-nos da importância da coesão territorial. É, pois, fundamental implementar medidas eficazes para enfrentar o problema demográfico, adotando soluções criativas e inovadoras para atrair investimentos, criar empregos e melhorar a qualidade de vida em todas as comunidades. Continuo preocupado com a persistência dos atrasos na construção do Porto das Flores. É urgente que o Governo tome medidas concretas para superar os obstáculos e acelerar a conclusão desta obra tão essencial.
Ainda no âmbito deste dia, o Presidente da República assinalou o Dia dos Açores com uma mensagem em que celebra a autonomia regional, mas também a unidade nacional e fez votos de solidariedade e de inspiração perante adversidades e desafios. Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma saudação muito calorosa a todos os açorianos. O chefe de Estado disse que o Dia dos Açores é uma ocasião especial para celebrar a cultura e a história desta região autónoma e das suas nove ilhas, uma data em que se celebra a identidade dos açorianos e a autonomia política ou legislativa, esteio fundamental da participação democrática dos cidadãos, do desenvolvimento económico e social e da defesa dos interesses da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Uma mulher de 27 anos foi detida em flagrante delito após ter alegadamente cortado a pulseira eletrónica que lhe tinha sido colocada e fugido na Lagoa, na Ilha de São Miguel. Segundo um comunicado do Comando Regional dos Açores, da PSP, a mulher foi detida na sequência de um alerta emitido pelos serviços da Direção Regional de Reinserção e Serviços Prisionais, dando conta de que a arguida teria cortado a pulseira eletrónica e iniciado uma fuga para parte incerta. A mulher estava com a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com meios técnicos de controlo à distância, por estar fortemente indiciada na prática de vários crimes relacionados com criminalidade violenta e grave, nomeadamente crimes contra a propriedade. A suspeita foi interceptada em menos de 3 horas na freguesia de Água de Pau. Segundo a PSP, a detida, depois de ter sido presente novamente no Tribunal Judicial de Ponta Delgada, foi julgada e condenada em processo sumário a uma pena de 5 meses de prisão suspensa na sua execução durante o período de 1 ano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Fórum das Exportações 2023 vai decorrer amanhã na cidade de Ponta Delgada, iniciativa que pretende ser um espaço de reflexão e debate sobre a estratégia de desenvolvimento regional. É promovida pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Acima da mesa estarão temas como estratégias, meios e instrumentos para incrementar as exportações, o presente e o futuro das exportações de bens e ainda a inovação nos produtos e novas oportunidades. Será apresentado o estudo de diagnóstico da situação comercial e potencial de desenvolvimento de trocas comerciais entre os Açores, a Madeira e as Canárias, seguindo os 3 painéis de debate da tarde. O primeiro é dedicado ao tema exportações de serviços, turismo e outros serviços, seguindo um painel sobre inovação e sustentabilidade, terminando os debates com o tema dos residentes digitais, uma nova aposta. A sessão de encerramento acontece a partir das 5 da tarde, com a intervenção do presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna. Este fórum, que terá lugar no Azores Royal Garden, integra-se na estratégia da Câmara de Comércio de promover uma economia açoriana mais sustentada e competitiva, que se traduza na capacidade de produzir mais bens transacionáveis para exportar ou substituir importações.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Entra em vigor na próxima quinta-feira, dia 1 de junho, do novo regulamento de zonas com estacionamento tarifado na cidade de Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este novo regulamento, que foi trabalhado e aprovado em Assembleia Municipal, conta com 3 grandes novidades, nomeadamente a isenção de pagamento dos primeiros 15 minutos de estacionamento, a redução de zonas tarifadas e os sábados deixam de ser tarifados.
Escolheu-se o dia 1 de junho para termos um mês completo e, portanto, evitar também aqui perturbações nesta transição. Portanto, a partir do dia 1 de junho deixam de funcionar os parquímetros em toda a zona que está do Alto das Covas para diante, da Rua do Rego para cima e da Igreja da Conceição para cima. Ou seja, basicamente ficamos apenas com parquímetros na zona central da cidade, ou seja, no território que fica aqui entre o Alto das Covas e a Igreja da Conceição, entre a Rua do Rego e o Mar.
Não há nenhuma alteração do tarifário, há uma benesse que não tínhamos antes, que temos direito a 15 minutos gratuitos por dia. Ou seja, quem vier à cidade, os primeiros 15 minutos são grátis. O que quer dizer que quem vier naquela voltinha rápida para entrar numa loja e levantar uma encomenda, ou enfim, aquelas coisas que se fazem depressa, tem direito a não pagar parquímetro.
Estes 15 minutos não são marcados pelo nosso relógio, nós temos a obrigação de ir ao parquímetro, à maquineta dos parquímetros, tirar um bilhete que é gratuito nos primeiros 15 minutos e pomos lá o bilhete. Ou seja, não quer dizer que não se ponha papel nenhum.
Portanto, fica aqui também essa recomendação.
Exatamente, ou seja, isto não quer dizer que ficou 15 minutos sem nada no carro, porque isso com certeza que vai dar direito a multa.
Além disso, vamos passar a ter sábados livres todo o dia.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.